Olá, nossas queridas, lindíssimas, maravilhosas seguidoras do podcast Deus e Elas. Eu sou Lana Barbosa.
Eu sou a Cat Lopes.
E hoje nós teremos um bate-papo sobre materialismo, como lidar com isso, o que é o materialismo, como isso afeta a nossa vida como cristãs, enfim. Né? Temos diversas frentes aí que poderíamos, né, abordar, né, Cat? Mas a gente vai tentar dar uma... pincelada,
Sintetizada.
utilizar aqui nos nossos 20 e poucos minutinhos. E como eu sempre falo por aqui, não esqueçam de nos acompanhar pelas nossas redes sociais: Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil. E também conhecer mais sobre nós, sobre o podcast no nosso site, pãodiário.org.br/podcasts/deuselas. Cat Lopes, como você está?
Bem.
Para a gente começar então esse nosso bate-papo, eu vi que você pesquisou várias coisas aí, então eu queria já pedir para você iniciar falando sobre o que é materialismo e como que isso, né, tem a ver aqui com o nosso comportamento e o nosso dia a dia.
Como gosta a nossa amiga Lozane, que ai, que saudade da gente estar em quatro conversando com vocês.
Precisa ter um episódio especial, vamos
Sim.
já nos organizar para isso aí.
Se mobilize, gente. Mande seus comentários, suas exigências. vamos para o conceito, né? E tem um conceito bem interessante que diz assim: materialismo é a doutrina filosófica que acredita que a matéria é capaz de explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Comportamento de uma pessoa ou sociedade extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. E é nessa parte B que nós vamos levar a nossa conversa, né? Para esse comportamento social, principalmente voltado aqui, né, para nós mulheres cristãs, porque às vezes não, né? Normalmente a gente acha que algumas coisas não estão inseridas no meio cristão, enquanto na verdade elas estão lá sempre com uma estratégia do diabo, assim, com muita sutileza, né? Com às vezes até com uma teologia da prosperidade, com, né, com aquela coisinha que vai chegando devagar e nós não nos damos conta que às vezes nós já estamos inseridos dentro desse contexto, dentro desse conceito. Então hoje a nossa conversa, assim, ela é mais um alerta, né? Como que eu vou identificar isso? Será que eu estou indo por este caminho? Até onde essa vida materialista ela está sendo conduzida de uma forma saudável ou já estou no buraco?
E como a gente sempre usa aqui, né, já usamos em diversos episódios, como base o nosso livro Um Ano com as Mulheres da Bíblia, que é um devocional. Então, são 365 devocionais específicos sobre mulheres da Bíblia. E quando eu estava pesquisando no livro sobre essa temática, ele cita aqui um devocional de 13 de abril, se você que tem o nosso livro, né, quiser dar uma olhadinha depois. Mas fala sobre como as mulheres do ministério de Jesus, elas aplicavam e, né, e utilizavam muito bem os recursos que elas tinham. Não simplesmente para elas viverem bem, né, entre ali Jesus e os discípulos, mas principalmente para fazer o ministério de Jesus acontecer, né? E aqui no devocional, ele dá um exemplo de uma senhora, isso aqui, né, é não uma personagem bíblica, é uma senhora, enfim, que ela faleceu como uma indigente, né? Foram ver ela morava numa casa sem mobília praticamente, assim, em situações bem precárias. E depois que ela morreu, descobriram, né, a polícia descobriu que ela tinha muito dinheiro guardado no banco, tinha uma fortuna. Então, assim, daí o devocional fala, né, como às vezes, muitas vezes, né, as pessoas ficam, elas vivem em função de juntar suas próprias riquezas, mas que, né, assim como essa senhora, talvez nem vão aproveitar, ainda que tentem aproveitar aqui, vai ficar aqui, né, Cat, não vai para nós, né, no reino de Deus. Então, como a gente pode sim usufruir do que Deus nos dá para, né, ter uma vida equilibrada, né, tudo certinho, e também para poder abençoar as pessoas, poder abençoar o ministério, poder abençoar a igreja, poder ajudar outras pessoas que estão passando por necessidade, né? Isso também é um comportamento muito saudável, né, bíblico, que nós devemos ter em relação ao dinheiro.
A gente tem que separar, né? O que que a gente traz aqui como algo que não é bíblico, né? Não é aquilo que Jesus nos ensina. É que é que a pessoa materialista é aquela que vai ser obcecada pelo dinheiro, que ela vai ser obcecada pelas coisas materiais, que ela só vai se, ou às vezes nem vai chegar a se satisfazer com bens. Ela quer cada vez mais. E ela fica frustrada quando não consegue. Ela vai. Eu acho que a pessoa cristã, que é materialista, ela está sempre. Dificilmente ela consegue ser uma pessoa espiritual. Ela sempre vai estar assim, uma pessoa carnal. A carne, porque é um desejo da carne, né? A avareza. Ela vai estar refletindo isso nas atitudes dela, mesmo que às vezes seja mascarado, né? Mas você sempre vai ver que existe uma prioridade em cima dessa busca desenfreada por bens, pelo dinheiro. Eu vejo também que é uma pessoa que luta pelas próprias forças. Eu acho que o materialismo, ele cega, tira essa visão de reino de Deus, mina a fé, porque ela enxerga que é a riqueza dela que vai suprir todas as coisas, é aquilo que ela tem. Então, a luta é sempre no braço dela. Então, Deus já não ocupa um lugar central na vida dela. Então, enquanto a pessoa que tem esse equilíbrio, né, já é o contrário. As bênçãos correm atrás, né? Ela é abençoada com pouco ou com muito, mas o todo que ela tem, ela está abençoando pessoas. Aquilo não é uma prioridade para ela. Não é o foco da vida dela. E aqui eu acho que a gente já pode abordar isso, que eu acho muito interessante. Que é a pessoa que tem os olhos no céu, sabe? Que tem o coração no céu, porque ela sabe separar, ou ela tem esse entendimento daquilo que é eterno e daquilo que é temporário. Tem até uma parábola, né? Lucas. Cadê minhas anotações? Lucas 12. Tem a parábola que diz assim, que conta, né? Tem um homem rico que ele produziu muito e ele olha para os celeiros dele e ele acha que são pequenos. Não, então eu preciso aumentar os meus celeiros porque lá eu tenho que guardar toda a minha riqueza. E mal ele sabia que a vida dele ia ser ceifada naquela noite. E para quem ia ficar tudo aquilo, né? Então, assim, o foco só naquilo. E a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, esses bens, esse materialismo, ele nos traz para as coisas que são temporárias. Enquanto nós estamos ligados nas coisas que é eterna, no pouco ou no muito, nós estamos abençoando outras pessoas.
E até que no devocional tem uma passagem de Lucas 12, também, versículo 33. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Eu acho que é bem, acho não, né? É exatamente essa questão dessa parábola. E até uma coisa que fala aqui no devocional que eu achei bem interessante. Em um mundo incerto, é tentador concentrar-se em acumular o máximo de bens possíveis. Isso mostra que o materialismo também pode ser uma raiz de medo e falta de fé, né? Que em situações, em tempos de incerteza, em tempos de tumulto, onde, né? Lógico que tudo na vida sempre é incerto, né? A gente não, só Deus sabe os planos para o nosso futuro, mas situações, né, gerais da sociedade de medo, de incertezas, enfim, a gente tem essa tendência, né? O ser humano, né? Tem essa tendência de puxar tudo para si. Porque eu não sei o que vai ser de amanhã, então eu tenho que ter tudo para mim, eu tenho que recolher mais coisas para mim, porque, né, eu preciso, como você falou, né, a pessoa que tá ali sempre fazendo pelos próprios braços, assim, eu preciso prover o meu futuro, porque senão, né, da situação, do jeito que tá a situação, não vai dar certo. Isso é uma raiz de medo e demonstra falta de
Isso.
fé na provisão de Deus, né, e do cuidado de Deus.
E isso me remete a você falando, nossa, caí lá naquele cenário. O povo hebreu, quando sai do Egito e vai receber o maná, e Deus dá a porção diária. Mas tiveram aqueles que foram juntar, não, vamos guardar mais, vai que amanhã não cai. Né? Quando foram lá, já estava tudo estragado, não era útil para o dia seguinte, porque era uma porção diária. O quanto assim Deus ele sempre quer nos ensinar, sempre quer nos mostrar que nós dependemos dele. E é bem isso, essas incertezas, essas incertezas na economia, enfim, né, com tantas coisas, ou às vezes, tipo, perdi o meu emprego, ou as pessoas que são autônomas, né, esse controle financeiro, às vezes, pode gerar muita angústia, muita preocupação no dia de amanhã. E aí entra muita fé, porque é aquilo, ou nós somos governados pelo Senhor, ou nós cremos ou nós não cremos. Nós fazemos a nossa parte. E o que é a nossa parte? Sermos responsáveis, né, com as nossas finanças, a gente ter controle, né, de uma forma madura daquilo que se gasta, daquilo que não gasta. E Deus vai estar fazendo a parte dele, porque Deus é fiel, é atributo de Deus isso. Ele cuidar dos seus filhos, é atributo dele. Paulo tem uma citação, Timóteo 6,17, que diz assim: aos que têm riquezas neste mundo, mande que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança nessas riquezas, porque elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Se a nossa esperança e segurança se resume à riqueza, se as nossas preocupações com aquilo que nós é com aquilo que nós vamos acumular ou temos acumulado, se nós lutamos apenas para proteger os nossos bens a qualquer custo, nós já somos escravos do materialismo. Nós já não temos mais a nossa segurança em Deus. Já não é Deus que está governando. Eu acho que isso é um grande fator, assim, que prejudica muito as famílias. Porque eu vejo que essa é uma questão, né? Sempre a questão financeira. Ela cai no colo de um casal, cai no colo de uma família, cai no colo de uma pessoa, isso vai deteriorando. Isso vai entra em desgraça, sabe? Porque a pessoa perde o controle e isso é causa de divisões, causa de divórcios, causas de saída da igreja, causas de não olhar mais para Deus porque Deus não supriu, Deus não cumpriu com a palavra dele. Será que realmente foi Deus que não cumpriu com a palavra?
Que acho que falta muito isso, né? Essa conscientização de que sim, Deus provê, sim, Deus cuida, sim, Deus está no controle do nosso futuro, mas nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele nos deu. E isso, né, financeiramente falando, assim, agora, é um desafio que eu e meu marido estamos aí até hoje, né? Tipo, desde o nosso comecinho do casamento, assim. Nós dois temos famílias que sempre tiveram dificuldades financeiras, assim, né? Então, a gente não cresceu aprendendo a poupar, aprendendo a, sabe, de se organizar, assim, e tal. Graças a Deus, assim, não somos, né, tipo, não estamos com dívidas e tal. Mas, tipo assim, às vezes chega o final do mês e fala, ai, a gente poderia ter se organizado um pouco melhor, né? Então, é a nossa responsabilidade, né? Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, porque Deus quer que nós aprendamos, né, a ter disciplina, a ter controle, a ter planejamento, porque isso reflete não só na nossa vida financeira, mas no restante da nossa vida, né? Acho que a vida financeira pela minha experiência, assim, parece que é um centro onde aqueles comportamentos, assim, também se refletem no restante, porque requer muita disciplina, né? E a gente precisa de disciplina para todas as áreas da nossa vida.
Disciplina, né? Disse tudo. Você sabe que o Elton e eu, nós viemos de duas famílias onde os pais autônomos, né, com negócio próprio, sofreram com o plano Collor, né, todo aquele cenário político que essa geração, né, acho que todos que têm aí acima de 30 anos viram os pais passarem. E quando nós casamos, a gente tinha muito disso, de levar tudo muito certinho, né? Só que o Elton vinha de uma educação, né, financeira, e eu de outra. E eu sou muito conservadora, meu perfil é muito conservador, eu sou ali, né? Mão fechada. E isso era uma grande preocupação, assim, com o dia de amanhã, sabe? Eu tinha muito medo, o medo da perda do emprego. Então, assim, e isso fazia com que a gente não fizesse dívidas, sabe? A gente não comprava nada a crédito, porque não, vai que acontece, vai que não. E por muitas vezes a gente se encontrou num lugar, assim, de estarmos tomando decisões pautados nisso. E eu me lembro uma vez que nós ouvimos uma mensagem sobre contentamento. E isso, assim, me abriu muito os olhos espirituais, assim, sabe? De você ter esse contentamento daquilo que você tem. E aos poucos as coisas vão acontecendo. É muito fácil a gente começar a olhar a grama do vizinho. E parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É um ditado, mas é fato. E às vezes essa grama, ela é sintética, né? Mas ela tá, é sempre verdinha. E a gente olha para isso. A gente olha para isso que é mascarado, a gente não entende, a gente não conhece a intimidade, às vezes, daquela família, daquela pessoa que a gente admira, às vezes já tá entrando num lugar de inveja e a gente nem tá percebendo. E, ai, mas por que com eles acontece isso? Ai, eles não se esforçaram. Ai, eu acho muito engraçado, né? Ai, eu nem queria e aconteceu, e você lá ralando, ralando, ralando.
Que ódio! Perdão, Deus.
E eu falei assim, poxa vida, com eles acontece, comigo nunca acontece, eu tô aqui fazendo certinho, ralando, e ele chega numa, né, aquela naturalidade, ai, eu nem queria. Então, de fato, nós temos uma batalha diária, né, uma luta espiritual diária. E a gente não pode esquecer disso. A gente sempre tem falado bastante sobre isso aqui nas nossas conversas. É de fato, estarmos olhando para Deus, e é o relacionamento, é a gente acordar todos os dias e falar: Senhor, guie o meu dia, governe o meu dia. É, para que a gente consiga termos a disciplina que a gente vai precisar, termos esse contentamento, né? Não, eu já tenho isso, tá bom. Eu agora preciso comprar tal coisa, por quê? Sabe, a gente começar a sermos racionais nas nossas escolhas. A gente sim fazermos planejamentos e apresentarmos eles diante de Deus. Senhor, eu planejei isso aqui, ó. Porque Deus enxerga as nossas atitudes. Ele enxerga as nossas, não só as boas intenções, né, mas as nossas ações em cima disso.
E quando a gente se planeja no sentido de estou assumindo a responsabilidade de cuidar do que Deus me deu, mas que seja feita a vontade de Deus, é muito diferente do que chegar e falar: olha, Deus, eu planejei isso, e é bom que aconteça assim, porque
É,
senão eu não
eu
vou.
determino.
Exatamente. Que bem isso, Deus sabe a intenção do nosso coração, então é, né, aquele equilíbrio de nós temos a responsabilidade, precisamos nos planejar. Mas sabendo que, independente do que aconteça, Deus está conosco e está suprindo.
Nós conversamos nos episódios anteriores, e eu lembro que eu acho que foi com a Lozane que nós trouxemos dentro da nossa conversa. Aquela questão de não nos moldeis a este mundo. E esse olhar para a vida material faz com que a gente olhe, né, para esse molde e a gente queira estar inseridos nesse molde. E Tiago 4:4 nos traz uma palavra muito dura, mas que ela precisa ser lembrada. E eu acredito que o Espírito Santo está nos lembrando disso, está nos alertando em relação a isso. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É forte você saber que ao se moldar ao mundo, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. E o que que o mundo nos apresenta? Consumismo, materialismo. E aqui eu até posso puxar um ganchinho sem a gente entrar nesse assunto, mas inclusive essa parte do materialismo. Aonde coloca em xeque a nossa fé, aonde questiona a nossa crença em Deus, aonde questiona se Deus de fato existe, né? Você vê o quão forte é, né? Ainda em Lucas 12, 15, diz assim: tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, nós temos na Bíblia assim, o caminho, né? O manual. Mas a gente olha para isso e fala que, ah, não, isso aqui é utopia. Ah, não, isso aqui não tem problema. Ah, não, isso aqui já é demais para mim, eu jamais vou conseguir ser. E a gente não. E nós não queremos lutar essa luta do espírito contra a carne, porque isso requer a gente nadar contra a maré. É, a Losane disse isso, né? Nesse dia que nós comentamos sobre não nos moldeis a este mundo. E nadar contra a maré, se requer muito esforço da nossa parte. E nós não queremos esse tipo de esforço. É muito mais fácil a gente se moldar. E então você vê isso entrando dentro da igreja, entrando dentro dos nossos lares, de uma forma sutil. E teve uma frase que eu li, que eu achei ela também bastante impactante, que diz assim que nós estamos largando o nosso primeiro amor e nos envolvendo em uma artimanha do inimigo. Porque essa artimanha, ela não deixa de ser uma estratégia. Nós estamos caindo nas armadilhas, nós estamos sendo manipulados e não estamos percebendo. Porque nos moldar ao mundo é muito mais fácil do que nadar contra a maré.
Amém. Uau. E é realmente, né? Acho que praticamente todos os nossos episódios, graças a Deus, se voltam para precisamos olhar mais para a Bíblia, para Jesus e seguir o que ele nos deixou, né? De exemplo, a Bíblia, os nossos valores e princípios, porque não somos deste mundo, né?
Bem isso, não vamos nos esquecer de separarmos aquilo que é temporário, né, para aquilo que é eterno. Não tem problema a gente ter o temporário, a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, né, a
É
gente
legal
precisa.
ter uma casa, sim.
É. Não, não, não estamos pregando contra isso, mas essas são as coisas temporárias, e aquilo que é temporário não deve ter o todo do nosso coração, mas aquilo que é eterno. E queria deixar mais um textinho, né, que eu acho que Paulo, né? Paulo, Paulo querido Paulo, Romanos 8:32, ele diz assim: Ele não deixou de entregar nem o seu próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também de graça todas as coisas? Aqui eu percebo assim que Paulo está nos ensinando, né? Ele está argumentando. Se Deus ele entregou o que há de mais precioso para ele, seu único filho, quantas bênçãos mais ele não nos dará? Então não percamos a fé. Vamos entregar toda a nossa vida. Talvez você que está nos escutando hoje esteja aí toda preocupada, porque de repente é uma situação que você está passando em casa. Essa crise financeira, essas preocupações financeiras, mas faça um planejamento, coloque diante de Deus, busquem sabedoria em Deus. Deus é o maior interessado em nos ajudar. Deus é o maior interessado em fazer parte da nossa vida. Deus é o maior interessado em segurar na nossa mão e nos ajudar a atravessar a rua, e a gente esquece disso todo dia. Vamos dar as nossas mãos para Ele, deixar que Ele nos conduza, e eu tenho certeza que Ele vai trazer sabedoria para vocês em casa. Lana, né, na sua casa, eu na minha
Amém,
casa,
amém.
porque são desafios gigantescos que a gente vive, né? Principalmente quando às vezes o salário não cobre as contas. Então, vamos ser realistas, né? Então, mas Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, Deus faz milagres, e o milagre às vezes não é de repente só numa quantia exorbitante aparecer na nossa conta, mas é nos trazer sabedoria e discernimento de como conduzirmos sem sermos consumidos por esse materialismo. É voltarmos a Deus.
Amém. Olha, foi rapidinho, mas tocou no meu coração.
Amém, eu também.
Espero que vocês, nossos queridos ouvintes, tenham se sentido tocados aí pelo Espírito Santo também. E o resto vocês já sabem: Instagram, Facebook, YouTube, site, né? E não esqueçam, nós temos outras 2 temporadas passadas. Então, se você não nos conhece, está chegando agora ou já ouviu só alguns episódios, confira lá nosso histórico que tem muito conteúdo. Então é isso, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Deus abençoe.